noite, gente. Sejam bem-vindos a essa live. Vou começar hoje aqui com uma canção que é um recado de Deus para nós, hein, gente? Cantava essa canção aqui em 2007, 2008. Alguns aí daquela época vão lembrar que nós cantávamos lá naquela igreja em frente ao terminal do Cabral. Faz tempo, hein? Boa noite, Ruth, Daiane, boa noite, Elaine, Mara, boa noite, Jana, Cristiano, Mari, Rocha, uma boa noite, Stephanie, Uva. Vamos nos conectando. Boa noite, Valdir Alves, boa noite. Vou voltar a música aqui, gente. Enquanto o pessoal vai se conectando aí, nós vamos cantando. Quem for daquela época aí, boa noite, Célia. Aí você escreve aí nos comentários. Boa noite, Angelita. A intenção é a mensagem, tá, gente? É da Ludmilla, aguenta firme. Ó a música, que legal. Consigo cantar muito junto com ela, porque eu não sou boa nos graves, né? Vamos lá. Para aquele que está no fim de semana, cansado, já recebeu tantas notícias, aguenta firme, hein? Aguenta firme, não desista.
Continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora onde elas têm seu fim.
Quantas vezes já provamos isso, hein?
Se você não desistir, é pra mim inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus está contando com a gente. O céu se move pra ver a gente vencer.
Ó, Deus tá torcendo por nós, hein?
Contando contigo.
Oh, aleluia.
Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra gente vencer.
Que Deus console os corações. Estamos cansados fisicamente, mas que Deus levante o ânimo de todos os abatidos. Possas tu dormir tão tranquilo e ser refeito. Eu te peço, Deus. Eu peço ao meu Senhor
que entre bem na minha frente e abençoe. E te faça tão feliz, agarrado em sua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedor, e te dê a alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista.
Aguenta firme. Não. Aguenta firme. Quem crê verá a glória de Deus. Deus está contando contigo. Queridos, quero começar essa live aqui, lá no livro de 3 João, no capítulo 1. Quem está com a Bíblia, acompanha comigo. Quem não estiver, nós vamos acompanhando aqui pelo ouvido mesmo. Queridos, não tenho maior gozo do que este, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, aqui João estava se referindo, nós sempre vemos o trecho bíblico no seu sentido literal, não desprezamos a teologia, né? E nada. Veja o que ele está dizendo com referência a Gaio, que ele não tinha maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Então ele revela que a maior alegria dele era ouvir que seus filhos andavam na verdade, a maior alegria. Então, possivelmente, queridos, aquilo que gera maior alegria em você e em mim também pode ser o nosso ponto de maior tristeza e decepção, não é verdade? Se o que mais deixa João feliz é ver que seus filhos andam no caminho da verdade, no caminho de Deus, com certeza, uma das piores dores que ele pode sentir é ver que seus filhos não andam no caminho da verdade, é vê-los infelizes, tristes, vivendo um engano ou nos desenganos dessa vida. Normalmente, aquilo que nós temos como maior razão de alegria pode também ser o contrário. Então, se a maior alegria deste homem é que seus filhos andem na verdade, sua maior tristeza também pode ser que eles estejam desviados desse caminho, em caminhos tortuosos, afastados de Deus. Aí eu te pergunto, qual a sua maior tristeza hoje? Assim como a maior alegria, o inverso daquele acontecimento, pode ser a maior tristeza, assim também a maior tristeza hoje pode se transformar na tua maior felicidade, quando você vê o inverso daquela situação. Hoje, queridos, eu venho falar a respeito de 3 tipos. Eu sei que é estranho, a verdade nos libertará. Eu peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe a tua vida, porque vão acontecer milagres através das nossas transmissões. Nós tivemos hoje mais de 60 pessoas conectadas na nossa oração de 5 horas da madrugada, queridos. Nós estamos buscando o nosso Deus intensamente, e ele disse: aquele que me busca, de nada tem falta. E ele garantiu ainda que quem me busca, me encontrará. Eu acho que não tem nada mais poderoso do que uma pessoa encontrar-se com o seu Deus, porque então ela encontrou-se com a fonte de todas as coisas, e não meramente para extrair um copo da fonte, mas uma fonte dentro de si mesmo. Assim será a vida de todo aquele no Senhor Jesus Cristo, independente de quem você seja, de quem você é, seja lá quem for. Deus está disposto, queridos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. E a questão dessa prova do amor é nos amar sendo pecadores. Você não precisa ser alguém perfeito ou uma pessoa que tenha qualidades para que Deus te ame. Ele nos ama enquanto somos pecadores. Essa é a prova. Deus te comprou, te amou do jeito que você é. Portanto, fique bem à vontade aqui nessa live, na presença de Deus. A respeito dessas tristezas que venho falar hoje, acredite, eu vou falar dessa tristeza que, certamente, ela pode ser transformada em alegria, ok? Olha só o que diz em 2 Coríntios 7, no versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende. Queridos, existe uma tristeza que é uma tristeza segundo Deus, que é uma tristeza que, como diz o versículo bíblico, o coração do sábio está na casa do luto mais do que nas festas. Por que será que a Bíblia considera que é mais sabedoria estar na casa do luto, da perda, do que propriamente nas festas? Será que ali não é um lugar de reflexão? As pessoas que mais reincidem nos mesmos erros, nos erros que já deveriam ter aprendido, a reincidência é proveniente de pessoas irreflexivas. Quanto menos reflete, mais elas erram. E normalmente erram no mesmo ponto, na mesma coisa. Então, muitas vezes, há uma tristeza segundo Deus, que te leva a uma reflexão. É uma tristeza, como está escrito em Isaías 30, no versículo 20. Deus vai te dando pão de lágrimas, mas Ele envia pessoas que te ajudam, que te reorientam. Então, você consegue realinhar os teus passos para com aquilo que você nasceu para ser. Então, você consegue se posicionar no seu destino, sabe? Então, você será abençoado em qualquer lugar. Porque a questão da bênção, ela reside dentro do ser humano e não em lugares. Então, eu não preciso... eu quero estar no lugar certo. A gente sempre fala, né? Na hora certa, no lugar certo. Queridos, o lugar é você. E o estado de espírito é o lugar certo. A bênção está dentro do ser humano. Abraão disse para o seu sobrinho, pode escolher direita ou esquerda, porque ele sabia que não dependia de regiões, não dependia de lugar. Não, ele fazia o lugar, porque a bênção estava dentro dele, ok? Então, existe uma tristeza que é segundo Deus, que é louca. Então, nós passamos a refletir, essa mudança, ela se dá por meio dessa tristeza. É um pãozinho de lágrimas, é uma dieta difícil, mas é produtiva, produz arrependimento. Arrependimento no original do grego, por exemplo, mudança de pensamentos. E a Bíblia fala que mudança de pensamentos significa mudança de vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, quando Deus vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar primeiro o nosso jeito de pensar. O jeito como você se vê, como você vê o mundo à sua volta. Como nós oramos hoje na live das 5 da manhã, que o problema e os limites e barreiras não estão em pessoas. Ninguém está segurando você, ninguém está te impedindo de crescer, ninguém está te passando a perna, nem te passando para trás. Quem sabota a gente somos nós mesmos. Quem está nos... da nossa fé, os nossos próprios limites que estabelecemos por causa desses entraves que nós temos, ainda nos resta um pouquinho mais de aprendizado, porque essas verdades que vão entrando em você e em mim, elas vão rompendo nossos caminhos, ok? Você não depende de ninguém para crescer, você não depende de ninguém para prosperar, você só depende realmente de Deus e o seu entendimento ser aberto para essa verdade, ok, queridos? Mas é inegável que existe uma tristeza que faz um ser humano refletir. Aquele pão de lágrimas que faz com que você derrame mesmo lágrimas, como que amolecendo o vaso de barro. Deus não fez o homem do pó da terra? Então aquelas lágrimas bem quentinhas, né, que vão saindo dos nossos olhos, produzem uma mudança tão profunda dentro da gente, porque em Joel 2:12 diz que nós mudamos de todo o coração quando temos jejum, choro e pranto. Então existe um choro que é segundo Deus. Nós não vivemos dizendo às pessoas, olha, sorria, sorria, Jesus te ama, né? Você está sendo filmado. Não é, a nossa meta não é fazer as pessoas sorrirem. Muitas vezes, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, para se humilhar diante da potente mão de Deus. Se Deus te dá um pão de lágrima e um tempo de reflexão, bom será para ti. Será melhor do que os tempos em que alguns aí saíam para as festividades. Portanto, gostaria de falar aqui de uma segunda tristeza, sendo a segunda de três, né? Que diz também no versículo 10, ó, no finalzinho. Mas a tristeza do mundo opera a morte. E já existe uma tristeza, queridos, que ela é oriunda de um vazio de Deus. É uma falta de Deus, sabe? Que o coração da gente, não adianta, o homem é constituído por corpo, alma e espírito. E às vezes o espírito, ele está realmente vazio, assim, falta ouvir. Porque às vezes você não consegue orar. Como profetizou Ezequiel sobre um vale de ossos secos, sabe? Era a representação de um povo sem esperança. E ele disse, ossos secos, ouvi a palavra. Às vezes tudo que a gente precisa é ouvir as palavras da vida eterna. E ali está um coração vazio e uma tristeza que essa é perigosa, ela opera a morte. É dessa tristeza que alguns idealizam até o suicídio. Essa tristeza também é a tristeza da depressão, que nada mais é do que a perda do sentido, de significado, da razão de viver. E quando você perde uma razão de viver, você não tem uma, né? Aí parte-se para essa tristeza aí da depressão, que é a tristeza que opera a morte. Essa tristeza, ela também está muito relacionada àquela culpa, tá? Se falarmos de culpa, preciso de uma Ou para falar a respeito de culpa, se o teu coração te condena, maior é Deus que teu. Mas até que ponto essa culpa está fazendo um bem? Podemos deixar cauterizar a consciência? Ou será que essa culpa realmente é uma tristeza do mundo para fazer sucumbir o teu emocional? Bom, queridos, um dia trabalharemos com ela, mas hoje vamos tratar a culpa como vilão. Uma tristeza segundo o mundo, sabe? Aquela tristeza do fim de semana que poderia ser tudo tão maravilhoso. Porque veja, essas coisas vêm de dentro de você. Vêm de dentro de você. Amanhã à noite nós vamos trabalhar nessa página com o tema ansiedade. Aí, então eu perguntei para Deus, como nós atingimos, né, aquele grau de ansiedade que a pessoa já tem uma compulsão por alguma coisa, alguns até por arrancar cabelos, por se ferir, por se cortar, comer demais, outros perdem a fome. Como que nós vamos chegar nesse ponto, né? E Deus me deu um discernimento, queridos. Esse discernimento de que são pensamentos que fizeram as pessoas se tornarem assim. Porque a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro, né? E às vezes as pessoas são dadas aos sonhos, como que vai ser lá no futuro, como vai ser lá na frente. E se elas ficarem muito nisso, às vezes como fuga da realidade daquele momento, elas não estão felizes naquele momento, então elas se projetam para o momento futuro. É um jeito de ter esperança, sabe? Mas o resultado disso, se for em excesso esse futuro, ele produz uma ansiedade. E do mesmo produzida em pensamentos e não necessariamente com química, eu não vou precisar trabalhar com química, ok? Então, eu preciso trabalhar com pensamentos mais fortes do que aqueles que tornaram a pessoa ansiosa. Então, eu tenho razões da ansiedade humana. Por que posso dizer assim com tanta autonomia que eu tenho razões mais fortes? Porque eu não falo em meu nome, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo. Por isso, amanhã nós temos a live aí sobre ansiedade. Voltando ao tema tristeza, existe a tristeza segundo Deus, existe essa tristeza aqui que é segundo o mundo. Eu cheguei assim com essa tristeza na igreja, sabe? Eu não sei se mais alguém aí chegou na presença de Deus assim, carregando aquela depressão, aquela tristeza, aquela coisa ruim. Não importa onde você vai, sabe? Às vezes você tem que beber para esquecer, depois você acorda quebrado. E cada vez pior, essa é a tristeza do mundo que opera a morte. Agora eu gostaria de falar sobre uma terceira tristeza que eu sempre, quando Deus vai me abençoar muito, eu passo por algumas horas dessa tristeza aí e não tem hora para chegar e nem para sair, mas talvez os mais maduros aí vão se identificar nesse momento. João 16:21. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza porque é chegada a sua hora. De ter dado à luz a criança, ela não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Então você identifica que existe uma tristeza para nascer alguma coisa, tá? Porque não tinha nenhuma criança aqui nesse contexto. Então, mesmo que eu queira fazer uma interpretação literal desse versículo, necessariamente uma criança, você está entendendo? Então ele está falando, Jesus está nos ensinando aqui como uma analogia, uma metáfora, para que a gente consiga dimensionar uma coisa da outra. Dimensionar o quê? A dor e o prazer. A dor e o prazer. Várias vezes, queridos, antes de batizar uma pessoa, sabe? Eu já venho sentindo aquela angústia, aquela tristeza, principalmente as igrejas vão crescer frio, tá? Essas igrejas assim que Você sente dores. Por isso que eu não aceito assim, batizar pessoas que se desviam, porque é aquela dor de parto, uma coisa inexplicável. Talvez não seja isso parte de todos que estão aqui nessa live, mas pode ser que eu atinja um outro tipo de público nesse momento. Queridos, a tristeza de fazer nascer. Então Jesus estava dizendo aos discípulos que o prazer ia compensar essa tristeza. Então eu não aquela angústia. Eu sei discernir que não é a depressão. Por quê? Porque a depressão foi a primeira tristeza que eu tive na vida, né? Eu cheguei na igreja com depressão, aquela depressão de grau terrível, depressão profunda. Então eu sei que aquela tristeza ali é uma tristeza que o resultado dela justifica de onde ela veio, porque é uma tristeza que opera a morte. Sabe, queridos, quando você vai assim, por exemplo, lá no museu aqui em Curitiba, Oscar Niemeyer, né? Você observa aquela obra, já tem uma assinatura. Ó, foi o Oscar que fez, ó. Esse homem, ele fez essa obra, é própria dele. Então já traz a assinatura dele. As obras, a assinatura dele. Então essa tristeza que opera a morte é reconhecível. A tristeza, segundo Deus, ela opera arrependimento. É uma tristeza que você fica mal aquele fim de semana, mas de repente você toma uma decisão. A tristeza de Deus é uma tristeza Isaías 30, 20, sabe? Você fica triste, mas Deus manda gente para te ajudar. Deus manda pessoas junto com você. Agora eu estou falando de uma outra tristeza bem peculiar. Aquela de quando vai acontecer, você vai ter um grande prazer. Então, a gente tem uma angústia. E às vezes essa angústia, por vezes, inexplicável. A sensação, eu vou dividir aqui, mas pode ser que seja diferente assim com outras pessoas, né? Cada um tem a sua experiência aí. Mas é a sensação assim daquele salmo que quem me dera tivesse asas como pombo, eu voaria. Né, já dividi com pessoas junto comigo no escritório, eu dizia assim, ah, eu queria que parasse um helicóptero aqui agora, queria entrar nele assim que me levasse para lugar nenhum. Normalmente era antes de culto, antes de eu entrar para pregar nos cultos. Às vezes eu sinto isso antes de entrar nas lives. Aí eu falo, Deus, hoje vai ser uma bênção ali. Eu tenho certeza que o prazer vai ser maior do que essa dor. Então eu enfrento aquela tristeza ali naquele momento. E eu não tenho coragem de pedir para Deus me livrar, porque eu sei que aquilo nada mais é do que uma dor de parto. Então toda mãe verdadeiramente desejosa pelo seu filho, ela não vai dar tanta ênfase à dor, porque ela vai pensar, daqui a pouco ele está nos meus braços. E você deve identificar isso. Há pessoas que sentem uma tristeza, mas daqui a pouquinho a bênção está aí nos teus braços. E a bênção, ela faz... Então, ela se torna uma lembrança remota, por maior que seja a sua dor de parto. Se você tem o seu filho aí contigo, você sabe muito bem que você passaria de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque essa pessoinha aí, seja ela até adulto ou um bebê, faz compensar toda a dor que você sofreu. Volto a dizer, esse texto, literalmente falando, não está se referindo a criança nenhuma, mas um grande acontecimento. O mundo estava para ser salvo. Às vezes, queridos, tem pessoas na sua casa, no seu ministério, no raio de alcance que Deus deu para você, que está para acontecer ali uma grande salvação. E o que você vai sentir naquela hora? Tristeza, gente. Tristeza. Sabe, eu já tentei conversar assim. Uma vez conversei com um pastor, eu me senti uma louca, né? Eu falei para ele, fui dividir um pouquinho, né? Eu falei, nossa, você não sabe, assim, porque Deus abençoa, mas é tudo agonizando, é tudo... Eu fico trancada, às vezes, ali com Deus, assim, e eu não tenho problema de me expor, tá? Tem pastores que têm, eu nenhum, a glória de Deus. E aí aquele pastor me olhou, assim, estranho, ele falou assim, olha, eu nunca tive isso. Aí eu me senti, né? Falei, ai, meu Deus do céu. Eu pensei que ele ia dividir um pouquinho também da angústia dele. Então eu sei que não é próprio de todos sentir isso, mas normalmente é quem gera, é quem faz nascer. Então é quem tira lá das trevas e traz para a luz. E se está para nascer algo na sua vida, na sua casa, nós temos que sair dessa tristeza, não ficar ali confusos durante essa tristeza. Eu já falo assim para Deus, Senhor, que nasçam os filhos, que nasçam os filhos. Meu Deus, que nasçam os filhos. Eis a minha palavra para o Senhor durante esses momentos. Porque uma coisa Jesus fala, a dor da tristeza e o prazer estão no mesmo versículo. E Ele está dizendo com todas as letras, vocês estão tristes agora, mas vai valer a pena o prazer depois. Depois vocês vão se alegrar. Então veja, são três tristezas. Vimos aqui o nosso primeiro versículo de hoje, que João disse, eu não tenho alegria do que essa de ver meus filhos andando na verdade. A nossa maior alegria também é de aquilo que mais a gente espera, a gente fica profundamente triste, não é? Mas nós vamos orar aqui juntos, sim, Marcos, que Deus liberte seu povo, vamos orar juntos a Deus, milagres por meio dessas lives, dessas transmissões. Queridos, não foi por acaso que Deus colocou os servos dele nas plataformas aí digitais, nas redes sociais. Não foi por acaso. Não foi por acaso. Sabe o que eu sinto que Deus está procurando? Pessoas que estão negando a si mesmas para que Ele viva nelas, para que elas resplandeçam a luz do Senhor Jesus. Ele está procurando por isso, pessoas que neguem-se a si mesmo. E nós vamos fazer aqui uma oração hoje por uma explosão, para uma explosão de poder. Sabe quando você se oferece para viver o máximo, o ápice da vontade de Deus? existem problemas que a gente adquire desde a infância. O problema de autoestima baixa, é assim que fala, né? Às vezes não somos criados com aquela importância toda, somos só mais um ali, às vezes no meio de 3, 4, 5 irmãos. Amados, até na igreja nós corremos o risco de ter a nossa infância traumatizada. Mas nunca esqueça, você é único e Deus tem sim um propósito específico para você. Ele tem algo muito, muito pessoal. Não deixe ninguém roubar a sua grandeza. Você já ouviu aquele sistema japonês que faz uma árvore gigante se tornar um bonsai? Então fica bem pequenininha, né? E eles fizeram isso com uma árvore lá em Nova York, há muitos anos atrás. É uma árvore sequoia. Ela chega a 150 metros de diâmetro. E lá os japoneses começaram a fazer os bonsais da maior árvore de Nova York. Gente, vou lhe dizer, sabe qual é o sistema deles? Eles vão cortando as raízes da árvore, elas são bem, bem pequenininhas. E quando eles conseguem cortando aquelas raízes, eles fazem com que aquela árvore, que tem natureza e potencial para ser grande, ela vire um vasinho. Deus não quer que a gente seja meramente um vasinho dentro da igreja. Deus quer... Nisso é glorificado o Pai, que deis muito fruto, não deixe ninguém cortar as suas raízes. Você sabe, agora então vem a pergunta, que raiz, a sua origem, que origem? Gênesis 1:26, você é aquilo, a imagem e a semelhança de Deus, e você pode chegar a ser tudo aquilo que Ele quer. Agora também vem outra pergunta, podes tu sofrer as dores? Será que nós aguentamos ali gerar esse filhão aí? Será que nós passamos, se for necessário, essa dor da intercessão para gerar algo grandioso na terra? Será, queridos? Todos vocês, gente, que Deus venha nos abençoar muito nessa transmissão, porque nós vamos orar agora nesse momento e nós vamos dizer para Deus... Eis-me aqui, Senhor, eu quero viver o ápice, eu quero viver o auge do que o Senhor fez para mim. Não é uma questão de ser maior que o outro, não tem comparação. Só se pode comparar duas coisas exatamente iguais. E não há ser humano igual ao outro. Nem gêmeos são iguais, ok? Então, base de comparação são duas coisas exatamente iguais. Você é único, não tem comparação. Mas chegue ao máximo do que Deus fez para você ser. Chegue ao ápice daquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Nós vamos estar fazendo essa oração juntos nesse momento e vai liberar um poder maravilhoso, vai visitar as casas, vai visitar as residências, vai visitar pessoas e vai ser tão forte, gente, que Deus vai abrir nossos olhos. É como um partir do pão, sabe? Quando cai as escamas e você diz, gente, tem um prazer proposto para eu viver e ninguém vai me lesar nisso. Eu não vou deixar ninguém cortar as minhas raízes. Sou pequeno, eu não vou deixar ninguém me convencer de que eu sou assim, porque Deus já disse quem eu sou e eu viverei essa realidade. Gente, vamos fazer essa oração hoje. Vou orar a respeito de 3 tristezas, ok? Mas uma delas pedirei sabedoria ao Senhor, a outra pedirei uma mudança em nós, porque esse é o objetivo dessa tristeza, segundo Deus. E a outra, vou pedir a Deus a libertação, tá? São 3 que nós vimos aqui, ok? Vamos fazer essa oração, gente. Oração poderosa. Sabe, eu não vou aqui jogar palavras ao vento. Nós vamos fazer uma oração, vai acontecer alguma coisa. Deus nunca deixou a si mesmo sem testemunho. Nós vamos orar aqui e vai te acontecer alguma coisa da parte do céu. E Deus, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Nós estamos esperando a bênção. A Bíblia diz que a bênção dele enriquece e não acrescentam dores. Então vamos abrir nossas vidas agora para receber isso. Que assim seja. Feche os seus olhos se possível for. E vamos orar juntos aqui. Ó Deus maravilhoso. Aquilo que pode ser a razão da maior alegria, quando se dá o contrário do acontecimento esperado, nós também podemos sentir profunda decepção. No caso de João, quando se vê um filho andando fora da verdade, do caminho, normalmente nós pregamos que essas palavras de João são as palavras do Senhor. Não tenho maior alegria do que essa. Então, uma tristeza muito grande para ti, quando vê seus filhos andando fora do caminho da verdade. ainda que alguns até dentro da igreja seja possível viver assim. Mas estou orando agora, Pai, e vou orar de uma forma mais específica. Meu Deus, sabe aquela tristeza que o Senhor oferece, aquele pãozinho de lágrimas, mas o Senhor envia pessoas para ajudar, para nos instruir. O Senhor faz com que o nosso coração mude. O Senhor produz mudança interna nos pensamentos, na forma de ver a vida. Então nos levanta com decisões, com decisões que são firmes decisões, não temporárias, porque foram produzidas na angústia que veio do céu. Tal qual a ferida que o Senhor faz e o Senhor sara, eu venho pedir, opere em nós a mudança que o Senhor quer fazer. E que seja breve esse tempo para aqueles que estão no momento de reflexão e até de tristeza, segundo Deus. Porque não podemos mentir contra essa verdade. Ela existe. Ela existe. Aí então, Deus, eu oro com relação àquela tristeza. Aquela tristeza que é do mal. É uma tristeza que a Bíblia diz que é do mundo. Aquela tristeza, Senhor, opera depressão. Foi justamente essa tristeza que me trouxe até o caminho do Senhor. Não há remédio, não há cura. Como um óculos, tem que estar usando sempre, ou retrocede. Ó Deus, tu sabes de onde veio essa tristeza. E como o Senhor disse, meu Deus, sobre o inimigo do passado, farei ele voltar para de onde ele veio. Que volte atrás. Arrancada essa depressão, seja tirado esse pensamento ruim, essa tristeza que produz a morte, esse espírito de culpa, de que não tem mais jeito, de que não tem recuperação, seja arrancado daí em nome de Jesus. Esse vazio profundo seja preenchido da tua presença. Da tua presença. E que esse deserto desse coração se torne mananciais de águas. Sabe de uma coisa, meu Deus? Eu peço isso hoje. Porque na Bíblia diz que o bem que nós podemos fazer hoje, não devemos deixar para amanhã. Certamente o Senhor nos instrui assim, porque o Senhor é assim. E eu creio, Deus, que o Senhor solta da prisão essa pessoa. Não precisa amanhã, não precisa entrar no templo de pedras, mas o Senhor solta hoje. Sejam destruídas as cadeias da angústia, da tristeza, da depressão, de sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Ó Pai, assim também faço a minha última oração pela última tristeza que nós estudamos aqui hoje. Aquela sensação de angústia. Alguns não sabem nem dizer o porquê, mas o Senhor justifica esse sentimento com resultados e nos faz fazer compensa aquele momento. E que é assim que vai nascer um grande filho. E o filho é a bênção do Senhor. Não necessariamente uma criança, mas talvez para alguns casos aqui seja uma criança. Mas a maioria das pessoas está gerando almas, está gerando um acontecimento extraordinário. E vai valer a pena. Vai valer a pena o depois, vai valer a pena. O prazer compensa. O prazer é maior que a dor. João 16:21. O prazer é maior do que a dor. Assim declaro, Deus, aos meus companheiros de angústia, que passamos por momentos, meu Deus, em que são obscuros e, na verdade, desejaríamos fugir daquelas tormentas, daquele mar de angústia. Mas ele é temporário, assim como veio, ele sairá, mas deixará após si um grande e imenso prazer. E a maravilha de quando nasce um filho é que ele vem pequeno, mas ele vai crescendo, crescendo, até chegar completa. Assim será a tua bênção. Vai acontecer, vai brilhar uma luz que vai ser igual a luz da aurora, assim, sabe? Mais e mais e mais vai chegar a estatura perfeita, vai ser dia perfeito na tua vida. Por isso, não desista. Não desista, faça brilhar essa luz. Se você conseguir uma pequeniníssima luz, já é suficiente. Se for uma nuvem do tamanho da mão de um homem, pode ter certeza, já é a resposta. Porque a criança vem bem pequena e ela vai se desenvolvendo sem que um ser humano faça um esforço para aquilo acontecer. É natural. A bênção de Deus é assim. Naturalmente, ela se desenvolve, ela cresce, assume grandes proporções. Eis-nos aqui, Senhor. Nós não desejamos angústia nenhuma. E, inclusive, oramos que, se possível, passa de nós esse cálice. Mas finalizamos com toda a segurança, dizendo: não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, nesse final de semana, que nós vamos trabalhar tanto emocional, mas selando essa oração, dizendo: o prazer vai fazer tudo valer a pena. Que seja tudo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Deixo aqui um abraço para todos vocês. Sei que essa pregação é um tanto quanto estranha, mas foi o que o Senhor Deus pôs no meu coração. Comentário que eu preciso dormir. Verdade, né? Eu acordo 4 horas da manhã, principalmente em dia de dificuldade para dormir. Então eu fico meio que igual um zumbi, né? Mas isso é irrelevante, queridos. Né? A gente já está aí 20 anos nessa estrada. A única coisa é que a gente fica meio que uns pezinhos de galinha. Mas isso não faz mal. Amados, Deus te abençoe, meu filho Uva. Deus abençoe Josi. Josi é lá do tempo que eu cantava Aguenta Firme, lá no Cabral. Um abraço para o seu Antônio, para a dona Eliane. Estou com muita saudade de todos vocês. Em qualquer momento, voltaremos com o culto presencial. Ao mesmo tempo que quero muito que volte, respeito tudo que está acontecendo na terra como vinda do Senhor, porque toda autoridade foi estabelecida por Ele. Nós lutamos contra o coronavírus, né? Como fazem lá na Argentina, é ter lá inferno, coronavírus, em nome de Jesus. Tá feio o negócio aqui, mas o diabo entendeu. Então nós lutamos contra essa força, o Senhor, que isso seria uma atitude insana. Então, queridos, quero dizer aqui a todos vocês que na hora do culto nós pedimos a oferta. Eu faço as minhas lives muito difícil, raramente eu falo sobre esse assunto, porque eduquei uma igreja, pelo menos estou há 2 anos nessa. Toda igreja que passo, eu sempre ensino a mesma coisa. Eu planto envelopes de oferta 2 vezes por mês. Isso aí já faz uns 15 anos ou mais, tá? Eu nunca deixei de trabalhar assim. Eu já trabalhei em igrejas, já assumi igrejas de pastores que sabiam pedir oferta. Eu nunca aprendi, né? Mas eu trabalho com essas 2 frentes, ok? Então nós fazemos a oferta com 2 conotações. Uma oferta de amor na Santa Ceia. E a oferta do final do mês, ela representa para nós uma preocupação para com a casa de Deus. Então você tem que fazer a oferta com o estado de espírito certo. Nós trabalhamos pela prosperidade do povo e o recurso, mas para que você tenha cada vez mais recurso. Isso é o que eu busco na hora da oferta, tá? Então eu ensino que faça a oferta com o espírito certo. O estado de espírito tem que ser o certo. Então você que vai fazer a sua oferta ao Senhor, você posiciona teu espírito nas razões certas. Nesse fim de mês, sempre falo da oferta assim, e gostaria muito de colocar aqui também essa petição. As pessoas têm feito, eu não tenho colocado aí o meu WhatsApp, porque meu telefone tem até travado de tanta mensagem. Mas hoje eu vou colocar assim aí nesse vídeo, porque às vezes a pessoa faz uma oferta, manda uma foto da transferência que você fez. Você que for de outra igreja da graça, você tem outro pastor, aí você não manda foto para mim, você manda no celular dele, tá bom? E se for aqui da minha região, ou você é daqui das minhas lives mesmo, se você fizer uma oferta, faça transferência bancária e manda foto no meu WhatsApp. Ok, gente? Então vamos contribuir com a casa do Senhor alegremente. Se Deus te toca o coração, faça. Nós não precisamos aqui estar de maneira nenhuma induzindo você pela necessidade. Eu acho que está mais do que claro que todos os setores da economia foram atingidos. Seu Angel Salvador, eu diria Angel Salvador, Petela Inferno, coronavírus, en el nombre de Jesus, né? Aprendeu com meu pai da fé, aquele que me treinou, que foi o pastor Anselmo, e glórias a Deus, pastora Nádia, eu fui batizada pela pastora Nádia. Então, peço a oferta e peço que você envie o comprovante, você que vai ofertar. Mas também estamos com a igreja aberta, ok? A qualquer momento você pode vir aqui e entregar a sua oferta também na igreja, tá? Então, dias de culto, nós ficamos até às 20 horas com a igreja aberta. Dias de terça e quinta, nós ficamos até às 5 da tarde. Domingo também, igreja aberta. Vamos ter live amanhã à noite. Amanhã eu aviso o horário certinho. O tema é ansiedade. Convide pessoas para assistir. Nós vamos estar ali de forma bem enfática, incisiva, profunda. Que se não for profundo, a gente não resolve a vida das pessoas. Tá? Mas a palavra de Deus, ela é mais forte do que qualquer razão de angústia e ansiedade. Tratamento espiritual. Sábado é isso, né? Tratamento espiritual de saúde emocional. Vai ser amanhã esse da ansiedade. No domingo, 9 horas da manhã, gente. Não é 10. 10 é o da sede. Eu não vou fazer live na hora do pastor Fernando, né? Então, eu vou colocar, Mônica, conta para ofertar. Tá bom? Vou colocar a conta. Se alguém quiser outro banco que não seja o Bradesco, aí você me chama no WhatsApp que eu passo outros bancos também para você. Mas eu vou pôr o Bradesco. Tá bom, gente? Que Deus abençoe muito. Domingo é 9 da manhã. Que você possa sentir-se abraçado aí pela glória de Deus, sabe? Alguma coisa aconteceu. Não fica pensando assim, ó, mais uma oração. Que mais uma oração o quê? Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Não é por acaso que você está ouvindo essa palavra. Não é carne nem sangue. É o Espírito Santo. Estamos conectados aqui a algo muito forte. Ele disse, eu concordo. Então, veja que intenso, que forte que é esse momento. Aconteceu alguma coisa. Não vai acontecer, não. Já aconteceu alguma coisa. Que Deus abençoe todos vocês, amo vocês, vamos estar juntos, pessoal, vamos somar nossa força, nós buscamos o Deus do impossível, sabe? A gente busca ali com a pessoa, só se a pessoa desistir mesmo. Quando a pessoa vai até o finalzinho, a gente vê o milagre dela certinho, mesmo que seja uma coisa assim irredutível, acontece. Subestime assim o poder de Deus, porque qualquer pessoa voltará atrás, qualquer doença retrocederá, tudo mudará se você orar e for até o fim. Amém, amados? Deus abençoe, então, vou deixar o meu celular, o número da conta também, que está no nome da igreja, obviamente, e que Deus prospere a todos aqueles que Ele mesmo levantar para essa hora e para esse tempo. Fiquem com Deus e até amanhã na live sobre ansiedade. Um grande abraço, gente!